Senhoras e senhores, bom dia a todos. Damos início à quarta reunião de entrega de certificados de reconhecimento do ano de 2024, decorrente da resolução de mesa número 18/2023, a qual dispõe sobre a entrega dos certificados solicitados através de moções de congratulações e louvor já aprovados em reunião ordinária. Em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, agradecemos a presença dos homenageados desta manhã e das senhoras e senhores convidados que estão a prestigiar este evento. A partir deste momento, passamos então à entrega e homenagem, à entrega do certificado e às homenagens. Moção 131/2024, 25 anos do programa Vozes do Esporte. Proposição, vereador Delgado e vereadora Zuma. Com a palavra, a vereadora Zuma.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito bom dia, nobres vereadores, vereadora Márcia, público que nos acompanha, em especial nessa manhã, homenageados, proposições, cumprimento as autoridades civis, militares, familiares, sejam todos muito bem-vindos. Nesta manhã, bastante fria, fizemos essa homenagem juntamente com o vereador Carlos Delgado, a qual não conseguiu estar conosco, mas ele é proponente juntamente comigo nos 25 anos do programa Vozes do Esporte, na pessoa do Vicente Major da Maia, esse comunicador do esporte, esse mito de Uruguaiana e de região, né, podemos dizer assim, pela sua experiência, por toda a sua dedicação ao esporte. E dizer, Vicente, que estamos muito felizes, né, por essa programação. E não só a programação, tudo que vem por trás dessa programação. Tudo que tu tens realizado através do programa Vozes do Esporte. E escrevemos algumas linhas e eu gostaria de ler. Esse ano, o programa Vozes do Esporte completa 25 anos de programação na Rádio Charrua. E para nós, que sempre acompanhamos todo esse trabalho, é uma alegria podermos prestar esta singela homenagem, principalmente ao radialista e amigo Vicente Major da Maia, grande responsável por conduzir toda essa caminhada de êxito por todo esse tempo. Com imensa honra, parabenizamos a toda a equipe responsável pelo programa Vozes do Esporte, levando entretenimento e informações esportivas a vários lares. Todas as idades participam desta programação, desde os adolescentes, crianças, até os idosos. Salientamos a importância do programa de rádio, que, acima de tudo, veio para fomentar o esporte em nossa cidade, principalmente para a formação de uma sociedade com melhor qualidade de vida e direcionamento à formação de caráter a um melhor cidadão. Parabéns ao programa Vozes do Esporte pelos seus 25 anos de trajetória ilibada, de sucesso e por evoluir constantemente diante de todos, transformando vidas e sociedade. Parabéns, Vicente Major da Maia.
Convidamos o homenageado a receber o certificado e fazer um registro fotográfico. A palavra está à disposição do homenageado.
Bom dia para o pessoal que está na plateia, todos os vereadores, presidentes, vereadores, os demais homenageados. Para mim é uma satisfação, mais uma vez, a gente receber o reconhecimento dessa casa pela passagem de mais uma data do nosso programa Vozes do Esporte, que é um programa que não é meu, é um programa que é da cidade, porque nós fizemos questão de receber todas as pessoas que vão lá de braços abertos. Não está na pauta, não está agendada a visita, vai lá, fala, passa o seu recado. E a gente vem trabalhando nesses 25 anos ininterruptamente. Não tem um santo sábado que a gente não está lá na charrua, 10h30 da manhã até o meio-dia, fazendo a nossa declaração semanal de amor ao esporte. Uma frase que está no nosso livro, que foi publicado na última feira do livro, contando um pouco da história do programa nesses 25 anos. E essa frase foi um depoimento do nosso jornalista Fred Markovich, que acho que com a sensibilidade incrível, ele colocou que nós fazíamos uma declaração semanal de amor ao esporte todos os sábados. E realmente é assim. Com um detalhe importante nisso, nesses 25 anos, eu jamais fui remunerado para fazer o programa Voz do Esporte. Eu não tenho absolutamente nada de profissionalismo, não tem meio de subsistência o esporte. Porém, me proporcionou uma coisa que jamais eu conseguiria se não fosse o microfone e o programa. Um rol de amizades que não há preço, não tem como eu mencionar, eu mensurar a quantidade de pessoas que passaram a ser meus amigos a partir do programa e de estarem convivendo comigo lá. Amanhã não é ainda o dia oficial dos 25 anos, na verdade a gente começou no dia 29 de maio de 1999, portanto, lá no século passado com o programa. Portanto, quarta-feira que vem é a data principal dos 25 anos. Amanhã, sábado, nós vamos estar aqui na Praça Barão do Rio Branco a partir das 10h30, arrecadando material esportivo, pode ser usado, pode ser novo, para a gente destinar às crianças da nossa cidade que muitas vezes não tem condições nenhuma de ter um tênis, uma bola, alguma coisa para praticar esporte. E nós vamos estar arrecadando, convidamos várias escolinhas, convidamos o pessoal do Uruguaiana, todos para que militam no esporte, estejam ali, para identificarem aquelas doações e recolocarem ela para essas crianças que precisam tanto para a prática de esportes. Então, já convido todos vocês para participarem junto com a gente desse ato. Amanhã também nós vamos estar encerrando uma placa em homenagem aos 25 anos do programa. Essa placa vai ser fixada ali no monumento que foi destinado ao Girgues de 74, e também tem uma placa dos basqueteiros na Alameda, frente à Prefeitura da Praça Barão do Rio Branco. Vamos estar plantando uma árvore alusiva também aos 25 anos. E depois a nossa programação segue, porque nós temos um torneio de futebol de mesa, que já está em andamento, ou com inscrições em andamento. Vamos fazer um torneio de xadrez e no mês de setembro, no início do mês de setembro, quando melhorar o tempo em Uruguaiana, nós vamos fazer 25 horas de corrida e ciclismo no Parcão, ininterruptas. Nós vamos começar na manhã do sábado, durante o programa, e terminar o meio-dia de domingo, a prática de 25 horas de atividade física no Parque Dom Pedro II. Quero agradecer as homenagens, me sinto muito emocionado com isso. Sintonizem a nossa Rádio Charrua, no programa Vozes do Esporte, que é todo sábado, das 10h30 ao meio-dia. E nós lidamos com todas as modalidades esportivas que vocês possam imaginar. Durante esse período, eu fiz entrevistas até com um jogador de curling. Se vocês sabem, o curling é aquela bocha que se joga no gelo. Assim, fazendo um comparativo, né? Então, para vocês terem uma ideia da abertura de atividades que a gente leva para o programa. Por isso que ele é diferente e por isso que ele se perpetua durante esses 25 anos. Muito obrigado a todas essas homenagens prestadas.
Seguimos então o protocolo. Moção 148/2024, Liga Feminina de Combate ao Câncer, Bazar Desapega. Proposição, vereadora Márcia. Com a palavra, a vereadora Márcia.
Bom dia, senhor presidente, vereadora Zuma, demais vereadores. Muito bom dia aos homenageados e homenageadas de hoje, pessoas que nos acompanham aqui no plenário e também a comunidade que nos acompanha através das redes sociais. O dia de hoje é um dia muito especial, que a gente recebe e pode fazer o reconhecimento da nossa gratidão a todos esses homenageados e homenageadas que fazem a diferença na nossa comunidade. A nossa moção é pela edição do 5º Bazar Desapega, 100% beneficente, realizado dia 14 de abril, este ano em benefício à Liga do Combate ao Câncer. Hoje aqui representado pela Micaela Bastos, a Cláudia Bastos e a Maria Josefina Bastos. Gurias, é com grande alegria que registro meus parabéns a vocês por completarem 5 anos dedicados a ações solidárias. Este ano em benefício à Liga do Combate ao Câncer. Esse compromisso e amor ao próximo merecem ser celebrados e reconhecidos por toda a dedicação e impacto positivo que tem gerado na nossa comunidade essas ações. Ao longo desses 5 anos, vocês têm sido fonte de luz e esperança. O apoio de vocês demonstra o verdadeiro significado da empatia e solidariedade. E é inspirador testemunhar como vocês têm feito a diferença. Neste momento especial, quero expressar minha profunda admiração por cada uma de vocês, seu comprometimento e dedicação em benefício a tantas pessoas que são necessitadas. É verdadeiramente louvável o impacto positivo das suas ações solidárias na nossa comunidade. Que esse seja apenas o começo de uma jornada repleta de realizações e impacto positivo na vida daquelas pessoas que enfrentam desafios tão difíceis. Que a força da união, o espírito solidário e a compaixão que as move continuem a iluminar o caminho de vocês e daqueles que enfrentam momentos desafiadores. Parabéns a todas vocês do Bazar Desapega, aos doadores, aos voluntários e aos consumidores. Que o brilho da sua generosidade continue a inspirar muitas outras pessoas a se juntarem a esta nobre causa. Que Deus abençoe imensamente vocês, suas famílias e a todas as pessoas que se dedicam com tanto amor ao próximo. É louvável essa atitude de vocês que se preocupam e é por amor, amor às outras pessoas. Muito obrigada por existirem, muito obrigada pela iniciativa do Bazar Desapega e muito obrigada por estarem aqui hoje para receber essa singela homenagem, mas é o reconhecimento e a gratidão do povo de Uruguaiana, porque esta casa representa o povo de Uruguaiana. Então, muito obrigada, parabéns, gurias, que tenham muitas e muitas e muitas outras edições do Bazar.
Convidamos homenageados a receber o certificado e também para um registro fotográfico. A palavra está à disposição das homenageadas.
Bom dia a todos. Bom dia a todos os presentes. Gostaríamos de agradecer por essa homenagem. O bazar começou com 5 amigas que se juntaram. A Karina e a Ana Carolina não puderam estar aqui porque não estão na cidade. E começou com o intuito de ajudar sempre alguma entidade necessitada. Todo ano nós vamos até a entidade escolhida, vemos as necessidades e aí optamos pela entidade que nós vamos escolher. E os beneficiados não são só as pessoas da entidade, mas também todos aqueles que adquirem produtos selecionados. Nós temos o trabalho durante todo o ano de arrecadar. Então, agradecemos a todas as pessoas que nos doam. Nós separamos todas as roupas, muitas coisas são lavadas, passadas, para que elas estejam em perfeitas condições para ser adquiridas pela comunidade. E nos alegra muito que a cada ano a comunidade tem nos prestigiado cada vez mais. Nós geralmente abrimos o bazar às 10 da manhã e a gente vê que às 8h30 já tem fila de pessoas para adquirir as peças. E isso nos deixa muito felizes, porque nós vemos muitas pessoas saindo com produtos muito legais por preços ótimos. E então nos deixa muito felizes e muito contentes poder ter esse ciclo e essa corrente do bem. Então, nós queremos agradecer a todas as pessoas que nos doam, que adquirem produtos e que nos apoiam nessa trajetória do bazar. E também dizer que as coisas que não são vendidas, nós separamos e doamos para as entidades que nós achamos que realmente precisam. Muito obrigada e muito obrigada a toda a comunidade por nos acolher tão bem.
Seguindo o nosso protocolo, moção 133/2024, representantes do grupo Uniteia. Proposição, vereadora Zuma e vereadora Márcia. Para fazer uso da palavra, vereadora Zuma, depois a vereadora Márcia.
Muito obrigada, senhor presidente. Mais uma homenageada nesta manhã, o grupo Uniteia. Fizemos conjuntamente, eu e a vereadora Márcia, essa proposição tão importante para estas mulheres, né, que fazem esse trabalho maravilhoso, né, para as nossas crianças, adolescentes, até mesmo adultos com diagnóstico do espectro autista. É de suma importância a dedicação dessas mães, que não mede esforços, vereadora Márcia, em fortalecer inúmeras e outras mães e pais que enfrentam essa difícil caminhada. Nós temos aqui a Cristina do Merck, que é representante, né, Cris? E é uma eterna lutadora, né, desta causa. Te admiro muito pelo teu trabalho e por tudo que tu representa para a nossa sociedade e principalmente para as mães. Além disso, o grupo promove o diálogo entre instituições, pais, médicos, professores e todos os envolvidos nas áreas de apoio e suporte às crianças com autismo, como forma de amenizar as adversidades e promover um melhor desenvolvimento. Parabéns a toda a equipe do Uniteia por cuidar com tanto amor e sensibilidade das famílias, dos portadores do transtorno do espectro autista. Nossos parabéns e passo a palavra à vereadora Márcia.
Gostaria de destacar aqui, após a fala da vereadora Zuma, muito bem colocado, vereadora, a importância que é os grupos de apoio, o apoio da família. Faz toda a diferença na vida da pessoa com deficiência, que tem muitas possibilidades, tem muitas qualidades e tem a oportunidade de chegar a alcançar um grande sucesso, muitas vitórias na vida, e esse apoio faz toda a diferença. Então, o quanto é importante esses grupos de apoio, a família, os amigos, a comunidade, a escola, o poder público, estar atento para as necessidades diferentes das pessoas. Somos todos diferentes e todos merecedores do melhor. Então, quando a gente tem iniciativas como essa do Grupo Uniteia, que vem a somar esforços no apoio às pessoas com deficiência, tem que ser reconhecido e ser louvável. Porque esse amor ao próximo é de um valor inestimável, faz toda a diferença na vida das pessoas. Eu acompanho muitas pessoas com deficiência que hoje estão na universidade, estão frequentando o curso superior, e que essa atenção fez toda a diferença na sua vida. Eu tenho uma pessoa com deficiência em casa, e começou muitas dificuldades na vida escolar, e aí a gente começou a observar. E hoje é uma pessoa que está numa universidade federal cursando um curso difícil, um curso importante. E toda a diferença aconteceu na vida dessa pessoa por um olhar sensível da escola, dos professores, da família, dos grupos de apoio. É a diferença, pode ser a diferença entre fracassar ou ser bem-sucedido. E nós queremos pessoas felizes, bem-sucedidas, ótimos cidadãos e cidadãs, realizados, que possam contribuir positivamente com a nossa comunidade. Então, parabéns ao Grupo Unitea, parabéns à Cristina do Merck, que é uma mãe incansável, eu conheço ela há vários anos. A Cristina não desiste, quando ela encontra um desafio, ela ainda consegue buscar mais forças para vencer esses desafios, e ela está sempre lutando pelas pessoas com transtorno do espectro autista. Então, parabéns a vocês que se dedicam, que doam parte de suas vidas a ajudar o outro, a amar o outro, a fazer a diferença na vida da outra pessoa com tanta empatia e amor. Parabéns ao Grupo Unitea, parabéns a todos que fazem parte do grupo. Obrigada.
Só pegando o gancho aqui da palavra, também parabéns a Vanessa Orras, que ela não esteve aqui, não está presente, mas é uma grande incentivadora e colaboradora do grupo. Obrigada, presidente.
Convidamos então os homenageados a receber aí o certificado e também para o momento no registro fotográfico. A palavra está à disposição do homenageado.
Bom dia a todos, presente e quem nos acompanha. Unitea foi criado há um ano, no dia 1º de abril de 2023. Nós somos um grupo de mães e pais que acolhemos as famílias com diagnóstico. Eu sou mãe de 3, um menino de 18 anos que está na Universidade Federal, entrou com a vaga PCD pelo transtorno do espectro autista. Eu tenho uma menina de 16 anos e uma de 9 anos. A de 16 anos, ela não é minha filha biológica, ela é adotada. E eu digo para vocês que, quando chega o diagnóstico, as famílias ficam sem saber para onde ir. E nós, do Grupo Unitea, acabamos acolhendo. Nós hoje somos quase 200 famílias. Nós começamos ali no grupo com poucas mães, hoje nós somos 4 ADMs. Sou eu, a fundadora Vanessa Rojas, que é a nossa fundadora do grupo, a Lise Moura e a Amanda, que é uma professora que também tem 2 filhos autistas. E ali no grupo a gente acaba acolhendo, a gente acaba fazendo todas as orientações e encaminhamentos para fora de Porto Alegre, né, no tratamento fora domicílio, para neuropediatra, e todos os encaminhamentos aqui na cidade. A gente vai orientando as famílias e a gente vai indo no dia a dia. A gente tem um vínculo com a comissão do pró-autismo, que nós temos a reunião todas as a última quinta-feira do mês, às 15h da tarde, na prefeitura. E nós também, a Secretaria de Saúde, nos ajuda muito. O tratamento fora domicílio, a policlínica infantil e o projeto Movimento, através do secretário professor Toninho. É aos lugares onde a gente, neste momento, a gente encontra apoio para os autistas. Temos muitas lutas, temos dificuldade, bastante, mas a gente não pode desistir. Eu tive o diagnóstico do meu filho em 2006 para 2007, e o médico me disse, te prepara porque não tem o que esperar. Teu filho vai ser nível 3 e não tem nada que tu faça. E eu não desisti. São 18 anos de luta. E eu digo para vocês assim, que fora os meus, eu também sou autista. Eu sou uma das mais antigas pacientes da saúde mental. Na minha época, não tinha o diagnóstico de autismo. Eu tive o diagnóstico de autismo bem tardio. Mas, fora isso, eu acabo abraçando todos os que chegam até mim. Fora a Unitea, muita gente chega que eu não aceito o diagnóstico do meu filho ainda, porque o meu filho não é autista. E eu vou conversando com aquelas famílias e dizendo, bom, se tu acha que teu filho não é, vamos procurar para te ter esse diagnóstico que teu filho não é autista, pegar um laudo que não é. E acabo, na caminhada de procurar esse laudo que não, o filho não é autista, eles acabam aceitando e acolhendo aquela criança. Porque o autismo tem dificuldades, mas a gente também vê o amor sincero deles. A gente vê o jeito que eles têm, o carinho, a inteligência deles. Eles vão muito além do que as pessoas imaginam. Então, quando recebe o diagnóstico, a família fica desnorteada, sem saber para onde ir. E nós, Unitea, acabamos acolhendo todas as famílias. esse ano nós tivemos um desafio, que foi a enchente e as famílias atípicas. Através do que a gente viu em Porto Alegre, a gente foi lutando aqui em Uruguaiana. Está aí a secretária adjunta, Pamela. Aí, junto com o secretário Elton, ali no Nova Esperança, nós temos 4 famílias com 4 autistas. E ali a gente acabou acolhendo aquelas famílias junto com o coordenador Nero Zambuja, que foi o alicerce para nós acolher aquelas famílias naquele momento. Eles têm uma brinquedoteca, eles têm todo o apoio do pessoal da Unipampa e o pessoal também da Defesa Civil, da Secretaria de Administração da Prefeitura, junto comigo, a gente está encaminhando todos os benefícios que eles precisam, porque muitos não têm orientação do que eles têm direito. E a gente agradece a Pamela e a todos envolvidos ali, né, por nós poder ajudar essas famílias. Muito obrigada a todos, a vereadora Márcia e a vereadora Zuma, ao bispo Padovan, por esse reconhecimento do Niteia. Obrigada.
Passamos então agora à moção 150/2024. O estudante de enfermagem Bruno Dumerck, proposição da vereadora Márcia.
O estudante universitário Bruno Dumerck da Silva, pessoa com transtorno do espectro autista, ele não pôde estar presente agora, mas a mãe dele, a Cristina Dumerck da Silva, vai representar o filho. Mas como eu sei que a Cristina está gravando, eu vou me referir diretamente ao Bruno, tá? Porque aí você leva essa mensagem para ele. O Bruno Dumerck da Silva, ele é filho da Cristina Dumerck da Silva e do Fernando Martins da Silva. Querido Bruno, é realmente inspirador ver alguém superar tantas dificuldades e alcançar seus objetivos. Sua jornada na escola pública, até a faculdade de enfermagem na Universidade Federal do Pampa. É verdadeiramente admirável. Sua determinação, persistência e coragem como pessoa com deficiência mostra toda a sua força e a capacidade de superação, fontes de inspiração para todas as pessoas. Acreditamos que você merece toda a honra e reconhecimento por alcançar esse marco significativo em sua vida acadêmica. Que esta conquista seja apenas o começo de uma jornada repleta de realizações e um exemplo para outros jovens e outros estudantes. Um grande abraço a você e sua família, que têm sido incansáveis em seu apoio. Vocês são verdadeiros exemplos de amor e determinação, e nós estaremos sempre torcendo por vocês. O caminho pode ser o mesmo, mas com certeza a pessoa com deficiência, neste caminho que ela trilha, ela encontra mais desafios a serem superados. Então, quando essas pessoas têm todo esse apoio, faz toda a diferença na vida das pessoas. Eu tenho uma deficiência oculta e a gente entende que, às vezes, o caminho ele se torna um pouco mais difícil. Então, parabéns ao Bruno, parabéns à família do Bruno, que nunca desiste, que sempre busca vencer os desafios e em cada dificuldade encontra forças para superação. Parabéns, Bruno. Parabéns por ter chegado ao ensino superior. Parabéns por ter chegado na Universidade Federal do Pampa. Parabéns por ser uma inspiração para outros jovens e estudantes. Parabéns pela tua conquista, querido. Que Deus te abençoe imensamente. Você, sua família e todas as pessoas que de alguma forma contribuem pelo melhor para as outras pessoas por amor. Por amor ao outro ser humano, com empatia e amor. Parabéns, Bruno.
Convidamos a Cristina, a mãe do Bruno, para a entrega do certificado e o registro fotográfico também. Seguimos então o protocolo, moção 157/2024, 88 anos da S da Ergues, proposição, vereador Clemente.
Excelentíssimo,
com a palavra, o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Padovan, excelentíssimo senhoras e senhores vereadores, comunidade que está presente no plenário, e a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Sem dúvida nenhuma, senhoras e senhores, todos os setores, segmentos da comunidade que desenvolvem ações e têm sua representação com trabalho voltado à sociedade, merecem reconhecimento, principalmente pelo poder legislativo que a casa, que representa a nossa comunidade. E num ano, que agora no dia 25 de abril, a Isdaergues completou 88 anos, nós temos aqui na pessoa do nosso amigo Fábio Sioca, que é o vice-presidente estadual da entidade, e também aqui na pessoa do Alexandre Santos, que é gestor administrativo em Uruguaiana, o segmento do despacho aduaneiro, do sindicato dos despachantes aduaneiros, tem uma relevância também, não só naquilo que fazem em relação à atividade do despachante e do despacho aduaneiro, mas também lembrar de que o segmento possui, inclusive, um projeto social denominado Aprende Comex, que reúne jovens de 14 a 18 anos, traz um trabalho importante para a sociedade de capacitação, qualificação, de inclusão, e por isso, Sioca e Alexandre, é importante também fazer este reconhecimento nos 88 anos que foi completado agora no dia 25 de abril pela Isdaergues. Já tivemos aqui a presença do presidente estadual, aproveitando a oportunidade que estava em Uruguaiana, mas nós queremos hoje fazer essa lembrança, essa distinção também, neste momento importante para todos nós. Parabéns e que continuem contribuindo com a nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente.
Convidamos, então, homenageado a receber o certificado também para um registro fotográfico. A palavra está à disposição do homenageado.
Bom dia a todos. Agradecer pelo momento nosso presidente da Câmara Municipal, Bispo Padovan, especial vereador Clemente, pela homenagem ao Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos falando de uma profissão, vereador Marcelo Lemos, de mais de meio século, e uma entidade que tem quase 100 anos, dedicados aí ao desenvolvimento do comércio exterior, ao trabalho conjunto com os órgãos de controle aduaneiro, e também a questões sociais, como muito bem colocado pelo nosso vereador Clemente. Temos um projeto que se chama Projeto Aprende Comex, que já está na quinta turma, iniciou de uma forma despretensiosa, como um projeto social no entorno do Porto Seco Rodoviário da Vila Betânia. Mas não muito contentes com o nosso projeto, nós estendemos, através de todos os CRAS do município, isso aí é uma parceria com o nosso município e com a Prefeitura Municipal, fizemos outras turmas estendendo esse projeto para os diversos bairros da nossa cidade para trazer a oportunidade desses jovens que são distantes, muitas vezes, do setor e que não sabem como chegar às empresas, aos escritórios de despacho aduaneiro. E aí conseguimos, aí, através do projeto social, apoio do Sicredi, apoio do Multilog, fazer com que tenhamos mais de 30% de empregabilidade nas turmas que nós iniciamos no início do ano retrasado. O que é muito importante agora, atualmente, dentro do trabalho que o sindicato vem fazendo, e vendo o pessoal da Defesa Civil aqui, me sinto bastante confortável em falar, e o Paulão participou de uma reunião do COI, ao qual nós estávamos presentes com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, nós fomos nomeados pelo Estado do Rio Grande do Sul para fazer a liberação de todas as doações que vêm como ajuda humanitária para o Estado do Rio Grande do Sul. Então nós temos aí mercadorias vindo de diversas partes do mundo, tanto no modal marítimo, modal aéreo, modal rodoviário, e hoje o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio Grande do Sul, através da minha pessoa, do presidente Marcelo Clark, somos, de forma voluntária, fomos nomeados pelo Estado para fazermos toda a consultoria e a gestão aduaneira das liberações das mercadorias. Sabemos que tem mercadorias que entraram no rito sumário, com uma excepcionalidade, o governo federal criou, para facilitar e para simplificar a liberação de produtos, mas também, como gestores aduaneiros, sabemos da importância que é o controle aduaneiro de mercadorias, não apenas para a economia, mas também para a segurança da sociedade. Estamos falando aí de gêneros alimentícios, medicamentos, materiais hospitalares, que tem que ter um controle mínimo para trazer segurança para a sociedade brasileira. Então, o sindicato se colocou à disposição. Fomos procurados ontem pelo Ministério das Relações Exteriores também, porque tem muita mercadoria chegando da Ásia, da América do Norte, da Europa, da América Central, e mercadorias de altíssima complexidade. Então, o Ministério das Relações Exteriores está nos nomeando, eu e o Marcelo, como sindicato dos despachantes aduaneiros do Estado do Rio Grande do Sul, para fazermos também essas liberações das mercadorias, dos donativos de ajuda humanitária para a União, que vão ser destinadas também para o Estado do Rio Grande do Sul. São mercadorias de alto valor agregado, como eu falei, e tem uma certa complexidade, e aí estamos de uma forma voluntária, através dessas excepcionalidades criadas aí, colaborando com o Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de criarmos esses corredores humanitários para facilitar a chegada, a reconstrução do Estado e a ajuda aos desabrigados. Muito obrigado, vereador Clemente, pela homenagem. Agradecemos sempre pelo espaço aqui, vereador Padovan, essa casa que nos acolhe nos nossos pleitos, nas nossas demandas. Somos uma profissão bastante resiliente, há mais de meio século aí resistindo às mudanças, às transformações do comércio exterior, nos modelando, nos remodelando e ajudando a nossa comunidade a fazer com que o nosso PIB também tenha como segmento importante o comércio exterior. Muito obrigado.
Dando sequência ao nosso protocolo, moção 192/2024, Bispo Dom José Mário Angonese, proposição do vereador Marcelo. Com a palavra, o vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente, um bom dia. Bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores, quem nos acompanha através das redes, plenário, em especial todos os homenageados. O meu querido amigo Padre Jonisson, eu mexi com ele agora há pouco, que às vezes o pessoal chama de Jonas, de Jones, mas até que acerta o nome, o Padre Jones. E conversando com o Padre Jonisson ontem, debatimos algumas... Não foi ontem, foi ontem, acho. Debatimos algumas questões relativas ao período da presença do nosso bispo Dom José Mário no Guaiana. Eu fui sábado na inauguração do salão multiuso do asilo, e aí o professor Delmar Kaufmann disse: Marcelo, o bispo está indo embora. Isso eu não acredito, o bispo está indo embora. Então essa moção, ela me deixa feliz e ao mesmo tempo me deixa triste. Depois de 8 anos... em Uruguaiana, o nosso bispo vai respirar novos ares. Eu não sei se era segredo ou não, mas eu falei, bispo. Diz que o homem que está sempre com Deus está sempre em maioria. O homem que está sempre com Deus está sempre em maioria. E o nosso padre filósofo, que a formação do nosso bispo é filosofia, que é um menino. Outro dia eu sempre encontrava o bispo na rua, na igreja, nos eventos, e outro dia encontrei o bispo na rua, vereador. Oi, Marcelo. Eu olhei assim, abrigo, tênis, camiseta. É o bispo. E o bispo, como é que está o senhor? Eu estava no Pilates. Um atleta. E uma pessoa que tem uma frutífera e exitosa carreira pelo bem comum. Não é só um homem de Deus, um líder de Deus, mas é um cidadão inserido na nossa comunidade. Hoje, nós buscávamos uma forma, porque ficamos sabendo sábado que o bispo estaria trocando de diocese, e junto com a Câmara, o que podemos fazer, o que dá tempo de fazer? Não, vamos apresentar a moção que foi apresentada ontem para que o bispo pudesse fazer parte da sessão de hoje. Entre as grandes conquistas, né, do bispo Dom José Mário, a capela do Santuário Diocesano da Nossa Senhora Conquistadora, que já era uma ideia lá atrás do padre Arthur, e que agora sai do papel. Então, como eu disse, é um momento que a gente fica triste e feliz ao mesmo tempo, né? A encíclica papal do dia 13 de outubro de 2020, a Fratelli Tutti, certo? Fala sobre devolver a esperança. O Papa nos fala sobre devolver a esperança. Esses tempos difíceis, parece que nós estamos sempre em crise. É a enchente, são as cheias. É o Covid, é a questão econômica. Daqui a pouco vamos, gripe, drogas. E nada mais importante do que termos homens de Deus, pessoas com amor no coração, que tenham como intuito devolver a esperança. Devolver a esperança é talvez o principal compromisso que as lideranças tenham nesses tempos difíceis. Fazer nós crermos que um mundo melhor é possível. Fazer nós crermos que momentos mais felizes são possíveis. Então, eu tenho 5, 6 páginas de histórico do bispo, tenho mais as encíclicas e não vou me alongar horas e horas falando, mas é um momento muito importante porque o nosso bispo está indo embora. Não dos nossos corações, não das nossas lembranças, mas o nosso bispo vai trocar de diocese. E nós não poderíamos, a Casa do Povo, a Casa Legislativa, deixar passar esse momento. No fundo, tudo se resume a uma frase. Bispo Dom José Mário Escalão Anglonese, obrigado por lutar todos os dias para nos devolver a esperança. Que Deus nos abençoe.
Convidamos o homenageado a receber o certificado e também para o momento um registro fotográfico. A palavra está à disposição do homenageado.
Nossa mesa representante maior do povo de Uruguaiana, o padre Jonisson às vezes brinca comigo quando encontra o bispo Padovan, ele diz assim, olha, hoje encontrei seu colega. Alguns dias, na última assembleia dos bispos, o senhor Núncio Apostólico, que veicula e trata das transferências dos bispos, então me chamou e me comunicou que o Papa Francisco estava pensando o meu nome para uma outra diocese. Na verdade, uma arquidiocese, Cascavel, no Paraná. E eu, num primeiro momento, disse, mas eu gosto de Uruguaiana, não queria sair de lá agora. Eu, 7 anos, indo para os 8, gostaria de ficar mais tempo. Mas o Papa está precisando de você em outro lugar. Bom, está bem, tem a expressão que diz assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? E lembrei também do meu lema episcopal, eis-me aqui, envia-me. Então, não podia ir contra aquilo que eu tenho como princípio. E aceitei a designação e logo veio a nomeação, então eu tenho 60 dias desde a divulgação até a tomar posse na nova diocese. Tudo vai acontecendo muito rápido, os dias estão ficando poucos e pequenos para tanta coisa, né? Mas, diante até da possibilidade de uma despedida nas paróquias, eu disse, não precisa isso. Logo vem outro bispo, o trabalho continua, o importante é a missão que a igreja tem no mundo. E aí, o padre Flávio diz, o senhor não pode impedir o povo de Uruguaiana e da diocese de lhe abraçar. Aí ele me pegou, né? E eu venho hoje aqui para receber e entregar o abraço, um abraço afetuoso ao povo de Uruguaiana. Não só aos católicos, a todos. Porque eu fui muito bem acolhido, respeitado e amado nesta cidade. E confesso que quando eu disse que não gostaria de sair, é verdadeiro. gostaria de continuar. É um povo querido, afetuoso, é um povo que responde às proposições. Em todo caso, o vereador Marcelo, autor da proposição de homenagem, citava Fratelli Tutti. Fratelli Tutti é todos irmãos. E há pouco, até agora às 10h30, participava de uma reunião virtual dos bispos do Rio Grande do Sul. E como trabalhar toda esta situação? E nos dávamos conta que não é só reconstruir casas, é preciso, sobretudo, reconstruir pessoas. Pessoas estão desestruturadas. Metade do Rio Grande do Sul está profundamente abalado e a outra metade, de forma indireta, também sentem o abalo e os desafios desse tempo que nós vivemos. E nós somos todos irmãos. E o Papa, na Fratelli Tutti, ele trabalha a tese de que no mundo tudo está interligado. Por isso, saindo de Uruguaiana, indo para Cascavel, no fundo, estamos ligados pelo Brasil. O Brasil está ligado pelo cosmos. O cosmos, então, é infinitude. E nada que aconteça em um determinado aspecto não tem algo a ver com aquilo que vai acontecendo. A natureza trabalha muito na dimensão de causa e efeito. Enchentes, tempestades sempre vieram, mas três grandes enchentes que varreram o Rio Grande do Sul em 10 meses, a força destruidora e a incidência desses eventos não é normal. É um problema novo. E como está tudo interligado, onde está a causa? Seria muito simples apontar uma única causa. São várias as causas, mas como tudo está interligado, diríamos que a causa também é humana. Como nós estamos tratando o planeta Terra, que é um organismo vivo. O planeta Terra é um organismo vivo e está dando sinais de doença. As coisas estão se alterando acentuada e drasticamente. E se nós quisermos ter vida saudável neste amado planeta por muito tempo, e quisermos e devemos cultivar o desejo de entregar para os nossos filhos, netos e bisnetos um planeta habitável, temos que rever alguns conceitos nossos, porque as coisas estão evoluindo muito depressa. Não é uma pessoa, não é um país, não é uma causa só. São várias. Mas tudo está interligado. E como tudo está interligado, então eu me sinto igualmente cidadão uruguaianense, trabalhando em Cascavel pelos 7, 8 anos que aqui passei, e aprendi a amar, ser amado e ser respeitado por toda essa comunidade. Palavra de gratidão a esta Casa do Povo, de maneira especial ao vereador Marcelo, tão dedicado e empenhado nas suas atividades de vereança. Gratidão imensa, gratidão ao bispo, meu colega, e a toda a mesa diretora e os demais vereadores. Que encontremos soluções novas para problemas novos. Não basta buscar soluções velhas para os problemas novos que nós estamos enfrentando. Mas juntos, porque tudo está interligado, e se tudo está interligado, nós somos a família humana. Como família humana, vamos honrar esta terra, este estado, vamos reconstruí-lo, vamos honrar este país. Porque nele nós somos um, o povo brasileiro, o povo gaúcho. Neste momento temos que olhar para o que nos une, não pelas diferenças que naturalmente nós temos. E é saudável ter diferenças. É sábio conviver com as diferenças, respeitando-nos mutuamente. Aprendamos, pois, a conviver como irmãos, filhos desta querida e amada natureza, deste planeta, criaturas do nosso amado e Criador Deus. Louvado seja nosso adorável Salvador de Jesus Cristo. Gratidão imensa ao povo de Uruguaiana.
Nós que agradecemos. Muito obrigado pelas palavras. Seguindo então o nosso protocolo, moção 159, moção 171/2024, aniversário do Instituto Estadual de Educação Elisa Ferrari Valls. Proposição, vereador Clemente. Com a palavra, o vereador Clemente.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, comunidade, já iniciando aqui, saudando o professor Felipe Carvalho, diretor da escola do Instituto Estadual de Educação Elisa Ferrari Valls, está aqui presente conosco. No dia 15 de maio, nós tivemos aqui em Uruguaiana o aniversário deste educandário. 71 anos de ensino à nossa comunidade. E eu quero, se me permitir, claro, falar ao professor Felipe de forma muito simples, porque seria o inverso, o professor Felipe deveria falar para a minha pessoa sobre educação no sentido do ensino. E eu tenho muito orgulho, professor Felipe, de ter também sido aluno da Escola Estadual Elisa Ferrari Valls, em um outro tempo, e que naquele tempo, inclusive, nós tínhamos a educação técnica nas escolas. E eu lembro que na Escola Elisa Ferrari Valls, a minha formação técnica na área de farmácia, nos laboratórios, que a escola, acredito que ainda tenha os laboratórios, mas não tenha as atividades de formação técnica, como em outros tempos. E naquele tempo, e inclusive lembro do ginásio do Elisa Ferrari Valls, que foi construído naquele período, em meados dos anos 80, quando estive lá, e a equipe técnica do curso de eletricidade foi quem fez, obviamente sob supervisão de profissionais, toda a rede elétrica do ginásio. Então nós tínhamos lá um ensino que, acredito eu, continue um ensino de excelência naquela escola, assim como outros. E a educação tem um papel fundamental na sociedade também, professor Felipe. É transformador a educação. E eu acredito nisso, porque inclusive é parte da formação do nosso caráter como seres humanos. Então eu quero, aproveitando sempre a oportunidade que nos é concedida de louvar a educação, não seria diferente hoje aqui de falar dos 71 anos da nossa instituição de ensino, que é o Instituto Estadual de Educação Elisa Ferrari Valls, que completou em 15 de maio. Então nós queremos agradecer a esta instituição de ensino por estar em Uruguaiana e também contribuir com a sociedade na formação de pessoas de bom caráter e de boa conduta. Muito obrigado, senhor presidente.
Convidamos então o homenageado para a entrega do certificado, também para um registro fotográfico. A palavra está à disposição do homenageado.
Bom dia a todos. Agradeço ao vereador Clemente, ao presidente da Câmara, Bispo Padovan. O Elisa Valls, né, como já é conhecido e tradicional de Uruguaiana, é, né, uma escola que forma cidadãos preparados, né, para interagir de forma consciente na sociedade. Com certeza temos vários hoje, né, aqui na, presentes, que foram alunos do Elisa Valls. E é uma formação concreta, né, integral, O Elisa tem a tradição de trabalhar de forma democrática, e essa característica faz com que a gente crie cidadãos capazes, né, de interagir de forma produtiva na sociedade. Então, hoje em dia, temos aí vários resultados de alunos que vão para as universidades, passam em medicina, passam em engenharia, e também formamos, né, o cidadão para trabalhar em qualquer área de trabalho, né? Então, por isso que o Elisa Valls é um formador, né, de cidadãos aí, capazes de trabalhar em qualquer área. Tá? Agradeço, então, a todos. Até mais.
Dando sequência, então, ao nosso protocolo, moção 172/2024, 112 anos do Esporte Clube de Uruguaiana. Proposição do vereador Clemente. Com a palavra, o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade, nós também nesta manhã queremos fazer referência mais uma vez e já vamos saudar aqui a presidente do Esporte Clube Uruguaiana, a senhora Miriam Vera, e também o doutor Leonardo Miranda Dri, que é o vice-presidente, e através deles saudar a todos aqueles que compõem na equipe como atletas, como dirigentes, como torcedores do Esporte Clube Uruguaiana, que no dia 19 de maio agora também esteve aí completando 112 anos de sua fundação. O Esporte Clube Uruguaiana tem uma história que é de conhecimento, acredito que de todos nós. Inúmeros atletas que tiveram destaque no esporte, no futebol, inclusive brasileiro, gaúcho, e continua fazendo o seu papel também transformador através do esporte, porque o Esporte Clube Uruguaiana tem não somente as atividades esportivas, mano, como toda a família Vera faz um trabalho de inclusão para jovens também, com as equipes que tem lá, as equipes do sub-20, sub-17, em variados momentos essas equipes estão atuando nos campeonatos, inclusive estaduais, e essa parte de inclusão através do esporte, que é uma dificuldade enorme de fazer isso pelas dificuldades que temos, inclusive de investimento no esporte, e muito temos trabalhado aqui nesta casa para que as novas legislações, adequações em leis, emendas no orçamento possam proporcionar isso, e nós temos um governo hoje que tem esta visão empreendedora, que também faz com que esta diretriz de investimento no esporte auxilie, de certa forma, também a nossa comunidade. E não diferente disso, como disse aqui, o Esporte Clube Uruguaiana, que se fôssemos fazer referência aqui, doutor Dri e presidente, nós falaríamos aqui numa quantidade de pessoas que tiveram a responsabilidade da fusão e a denominação do Esporte Clube Ferro Carril. E eu não me atreveria a citar apenas, talvez, esses nomes que estão aqui elencados nesse documento como justificativa, porque nós poderíamos estar, talvez, pecando e a ausência de um nome aqui pudesse magoar até uma pessoa que teve esta grande responsabilidade de fazer com que o Esporte Clube Uruguaiana chegasse aos seus 112 anos. Então, também gostaríamos que levassem hoje esse destaque ao Esporte Clube Uruguaiana pela passagem dos seus 112 anos aqui e estendesse a toda a comunidade. Não diferente também, presidente, aproveitando a oportunidade, nós tivemos aqui há poucos dias o passamento de um grande amigo nosso, de todos nós, desportista, que era o nosso parceiro de futebol aí, o Ilo. Ilo Martins, atleta também do Esporte Clube Uruguaiana. E aqui está a pessoa do Reinaldo, irmão dele, que nós vamos aproveitar a oportunidade, junto com a direção que está aqui do Esporte Clube Uruguaiana, no mesmo momento que entregarmos a moção, fazer a entrega de uma camisa, presidente e Dri, ao Ilo, mano, para que tenha a lembrança deste momento, da importância também que teve um cidadão ilo no nosso meio e também no meio do esporte e ao Esporte Clube Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Convidamos os homenageados a receber a entrega do certificado e também para o registro fotográfico. A palavra está à disposição dos homenageados.
Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras. Em especial ao vereador Clemente, agradeço pela homenagem ao clube. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu gostaria de dizer que o Esporte Clube Uruguaiana hoje mantém a sua escolinha de futebol, né, de 6 a 17 anos, em parceria com o SESC. O clube tem a categoria sub-17, que representa a cidade, o único time na cidade de futebol de campo que representa a cidade no campeonato estadual. E mantemos a nossa categoria dos veteranos, que temos os 40, os 45, os 55 ainda disputando. O Esporte Clube Uruguaiana mantém as suas atividades com o apoio dos torcedores, da família Vera, que é o meu suporte, né? E todos os dias ali na luta. O Esporte Clube Uruguaiana, eu levo a história do Esporte Clube Uruguaiana já participando da diretoria do Esporte Clube Uruguaiana, participando como secretária do clube. Eu já fui diretora de futebol, vice-presidente e hoje presidente do clube. E tenho muito orgulho disso. O Esporte Clube Uruguaiana, eu levo o Esporte Clube Uruguaiana com duas frases. Uma que vem do clube que inspirou e deu origem às nossas cores, que é do Peñarol do Uruguai, que diz: Esporte Clube Uruguaiana é um sentimento, uma paixão. Quem é jaldinegro sabe disso. E a outra frase que eu levo e que aquelas pessoas que ainda não conhecem nossa história diz: Esporte Clube Uruguaiana, quem conhece nossa história respeita nosso nome. Muito obrigada.
Dando sequência ao nosso protocolo, moção 178/2024, Dia do Defensor Público. Proposição, vereador Clemente. Com a palavra, o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e a comunidade que está presente, nós também buscamos aqui trazer mais um segmento na nossa sociedade uruguaianense, que no dia 19 de maio foi a data em que comemoramos o Dia do Defensor Público. E nós pedimos a presença dos defensores públicos, tanto do Estado quanto da União, aqui, para lembrarmos desta data, do Dia Nacional do Defensor Público, pela relevância e importância que tem, e aqui na pessoa do Defensor Público da União, Dr. Juliano Chaves Graneiro, quero fazer essa referência a todos eles, porque a Defensoria Pública do Estado também, neste momento, justificado pela sua chefia, nos informa de que alguns defensores atendem seus familiares em algumas das cidades aqui que estão gravemente atingidas pela tragédia que estamos passando no Rio Grande do Sul. Outros estão enfermos e, por isso, não estão aqui, no caso da Defensoria Pública do Estado. E como popularmente, talvez também denominado, doutor Juliano, o advogado do povo, que é o defensor público, tem a sua relevância na sociedade. Pois a defensoria pública, ela defende aquelas pessoas menos favorecidas, talvez menos privilegiadas na sociedade, quando tem suas necessidades dentro da área jurídica, da área judicial. E este papel, que não deixa de ser tão importante quanto tantos outros, doutor, também carece e merece o nosso reconhecimento. Que esse momento aqui sirva de inspiração, sirva de incentivo para que o brilhante trabalho que Vossa Excelência realizam em relação a defender aquelas pessoas que precisam do suporte e que não têm as condições, mas que tem o advogado do povo. E esse advogado do povo é traduzido pelo defensor público. Então, nossos parabéns a todos os senhores e senhoras que desempenham essa nobre e brilhante atividade à nossa sociedade. Muito obrigado.
Convidamos então o doutor Juliano para o recebimento do certificado e também para um momento do registro fotográfico. Com a palavra, homenageado, doutor Juliano.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, e o público que nos assiste aqui e remotamente. Não? Hoje é praxe, né? Enfim, gostaria de, primeiramente, dizer que me sinto extremamente honrado por estar aqui representando ambas as defensorias, né? É uma responsabilidade muito grande, é uma instituição realmente importante, extremamente importante, né, dada a realidade em que vivemos no Brasil. E o Constituinte de 88 teve essa inspiração, digamos assim, né, de criar esse órgão de forma até inovadora no mundo e fazer essa previsão constitucional, né, como uma garantia fundamental, o acesso à justiça por meio de uma instituição do Estado, aparelhada para isso, né? Isso é louvável, porque não são todos os países que contam com essa estrutura, né? Às vezes países até com um desenvolvimento muito superior, né, em termos econômicos ao Brasil, não contam com esse aparato, né? E isso se deu justamente por essa realidade, né? Pela carência que nós temos no país de ter uma assistência gratuita, né, que vai muito além, se me permite dizer, né, do papel do advogado, né? A gente tem, como o vereador Clemente referiu, essa noção, né, tipo, o defensor é o advogado, mas o defensor, na verdade, tem um papel que vai muito além, né? Ele tem que ir em busca, na verdade, do assistido, porque uma das coisas que nós sofremos, e é por isso que eu agradeço demais por essa homenagem feita aqui pela Câmara, é a invisibilização que o nosso assistido tem, se reflete também para a defensoria, muitas vezes. De todos os órgãos que prestam, né, o serviço de auxílio à justiça, né, talvez a defensoria seja aquela que fique sempre por último, infelizmente, em todos os sentidos, né, não só de lembrança, mas até mesmo de investimento. E isso é um problema seríssimo, né? Nós temos um público que é gigantesco e, infelizmente, não temos uma força, né, que seja compatível com esse público, né? A gente não tem uma força de trabalho compatível. Então, é muito, muito importante realmente esse gesto, né, de homenagem e lembrança da Câmara. Por isso, eu agradeço demais. Nós, para termos uma ideia da Defensoria Pública da União, que é o órgão que eu integro, nós fomos criados em 88, né, juntamente com a Defensoria Pública do Estado, porém, a nossa autonomia em relação ao Poder Executivo Federal só veio muito tempo depois, né, em 2004. E, então, nós não temos ainda os recursos que seriam necessários para abarcar todo o nosso público, o que é lamentável, né? De qualquer forma, os colegas se desdobram para fazer esse serviço da melhor forma possível. Agora, com essa situação que vivenciamos no Estado, a gente sente isso, né? Colegas de Porto Alegre, principalmente região metropolitana, eles próprios perderam as residências, muitos deles, e não deixaram de estar nos abrigos, né, e prestar essa assistência que é muito necessária para as pessoas. Que, como foi dito aqui, né, não se trata apenas de reconstruir as casas dessas pessoas, mas é uma reconstrução, né, das próprias, né? Então, esse apoio da Defensoria vai muito além do jurídico, é isso que eu gostaria de deixar claro, né? Por último, né, não posso deixar também de mencionar a equipe que nos auxilia, né? A Defensoria está longe de ser somente os defensores, por mais que a gente tenha uma equipe enxuta, sem essa equipe, elas que provavelmente devem estar me assistindo agora, sabem, eu sempre repito isso em todos os encontros que nós temos, né? Não fosse essa equipe, não existiria defensoria. Então, eu estendo, né, essa homenagem, na verdade, não é apenas aos defensores, mas é toda a equipe que nos auxilia, que é indispensável para a prestação do nosso serviço. Então, não gostaria de me alongar demais, fico por aqui e finalizo com um agradecimento mais uma vez.
Seguindo então o nosso protocolo, moção 180/2024, Secretaria de Desenvolvimento Social, apoio aos desabrigados. Proposição vereador Egídio. Com a palavra o vereador Egídio.
Senhor presidente, saudando as senhoras vereadoras, autoridades aqui presentes, um abraço especial ao meu bebê, Felipe Couto Carvalho, vice-diretor da Escola Elisa Valls, homenageado. Eu quero me dedicar a três instituições, se me permita, presidente, que aqui, nesta sessão, eu gostaria de enaltecer o trabalho de duas secretarias e uma coordenadoria. A Coordenadoria da Defesa Civil, a Secretaria Municipal da Infraestrutura e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Essas três instituições tiveram um papel fundamental nesse trabalho de atender, de socorrer, salvar pessoas e bens dessas famílias atendidas pelas enchentes do nosso Rio Uruguai. Nós convivemos com enchentes há muitos anos. A mais marcante foi a do ano de 1983, que nos pegou no contrapé, porque até então as cheias não atingiam índices tão altos, os níveis tão altos do nosso Rio Uruguai, e naquele ano houve a necessidade de ser criada uma vila em especial para abrigar os flagelados das nossas cheias. A vila Pra Ficar, ela foi criada, foi estruturada exatamente para isso. E de lá para cá nos acostumamos a apenas atender as pessoas que tinham suas casas invadidas pelas águas, mas havia uma estrutura condizente com o nível do Rio Uruguai. E fomos surpreendidos mais uma vez, diríamos um repeteco das cheias de 83. Atingiu níveis altos, obviamente que pegando o contrapé a gestão pública através de suas secretarias e, mais uma vez, a Defesa Civil. Jamais imaginávamos, através dos sites meteorológicos, não tínhamos esta previsão de que o Rio proporcionaria tanto trabalho a esses abnegados profissionais, integrantes dessas secretarias e da coordenadoria que aqui estão, que entendi homenageá-los pelo heroísmo, pela dedicação, pela competência acima de tudo, e dizer que, em alguma circunstância, não imaginamos, quando estamos no conforto das nossas casas, esses homens, essas senhoras que aqui estão, estavam às margens do rio, enfrentando a chuva e o frio. E é difícil avaliarmos e reconhecermos o trabalho dessas pessoas que, às vezes, são tratados com inconveniência e até desprezo. Então, quero dedicar esse reconhecimento, que entendo ser ínfimo e pequeno, pelo trabalho que essas duas secretarias e a Coordenadoria da Defesa Civil realizou e continua realizando, porque o rio está baixando, mas temos aí a informação de que teremos um repique, tomara que isso não venha a acontecer. Mas quero cumprimentar a todos vocês que aqui estão, grandes heróis, grandes guerreiros, que em prol dessas famílias são pessoas importantíssimas. Então, dedico este certificado, que é o mínimo que a Câmara Municipal de Vereadores pode prestar como reconhecimento da dedicação de todos vocês. Quero, neste momento, que possamos homenageá-los aqui neste momento também com uma salva de palmas.
Convidamos então a Secretaria de Desenvolvimento Social para receber o certificado para um registro fotográfico e depois fazer uso da palavra.
Perfeito. Eu quero identificar o secretário Michael Minho como secretário municipal de Desenvolvimento Social, o coordenador Paulo Wolff, da Defesa Civil, e o secretário Frederico Pellegrini, da Secretaria Municipal da Infraestrutura Urbana e Rural.
Colocamos a palavra à disposição do secretário.
Muito bom dia a todas e todos. Eu gostaria de agradecer ao vereador Egídio Carvalho pela moção de reconhecimento e congratulações à nossa secretaria. Gostaria de agradecer também aos demais vereadores por terem acolhido essa solicitação. E gostaria também de agradecer, são vários os nomes, e eu corro o risco até de cometer alguma injustiça, mas eu preciso citá-los, né? Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, que tem sido infinitamente bondoso e tem me concedido caminhos muito prósperos na vida profissional e tem me permitido fazer com que todo o nosso trabalho chegue a todas aquelas pessoas que necessitam. Agradeço a gestão municipal, né, na pessoa do prefeito Rony Mello, por ter confiado em mim essa missão de receber a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu agradeço também a minha antecessora, né, secretária Soraya Salomão, que hoje está aqui, pelo trabalho consolidado que ela nos deixou como legado e me deu a missão também de dar continuidade. Eu sou muito grato a todas as oportunidades que foram a mim concedidas. Eu agradeço aos meus amigos que estão aqui hoje, agradeço aos colegas de profissão, agradeço a todas as equipes da secretaria, né? Agradeço às coordenações dos CRAS, dos Centros de Referência da Assistência Social do município. Eu agradeço à equipe volante, que tem trabalhado diretamente nas ruas com todas as famílias atingidas, aquelas que estão em abrigos, em barracas, que têm sido incansáveis, trabalhando em escalas de plantão noturno, de final de semana, sábado, domingo, e atendendo a todos os chamados que até nós chegam. Eu agradeço à equipe da cozinha do Restaurante Popular, que tem preparado todas as refeições e direcionado aos abrigos. E nesse momento também aproveito para fazer uma menção ao Exército Brasileiro, que nos disponibilizou uma equipe também de auxiliares de cozinha. E agradeço também em especial ao Bispo Padovan pelo apoio que tem nos dado também na produção das marmitas e na distribuição a todos os abrigos. Muito obrigado, tem sido fundamental. Eu agradeço à secretária Pamela, agradeço à secretária Vanessa, à secretária Luciana, que tem sido um apoio fundamental também numa união de esforços entre secretarias. Tem sido gratificante poder trabalhar com vocês, Pamela, ter estreitado essa relação e essa proximidade, e isso só mostra a importância do nosso trabalho em rede e o fortalecimento da gestão municipal. Eu agradeço às equipes de motoristas, eu agradeço à Defesa Civil, né, ao Paulão e toda a sua equipe que está aqui hoje, que tem sido parceiros também de todas as horas, em todas as demandas, tem nos apoiado. Agradeço mais uma vez ao Exército Brasileiro por todo o apoio no transporte, na mão de obra, nas doações. Sem esse apoio, muitas ações, né, teriam se tornado um pouco mais difíceis. O estado do Rio Grande do Sul, ele enfrenta um momento de calamidade e de extrema tristeza. Muitas pessoas, muitas famílias, né, perderam entes queridos, perderam bens materiais, e Uruguaiana também passa por esse momento de tristeza. Obviamente que numa dimensão um pouco menor, porém, existem muitas famílias que estão passando por esse momento difícil, né, na terceira maior enchente da história do município. Então, todo o trabalho que a secretaria vem desenvolvendo desde o dia 2 de maio, como eu citei já anteriormente, sábado, domingo, horário de plantão, 24 horas, o horário que for preciso, vem sendo desenvolvido esse trabalho junto às famílias. Então, eu gostaria de agradecer a todos os trabalhadores do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, da Política de Assistência Social, as assistentes sociais, as psicólogas, as pedagogas, e eu tomo a liberdade de nominá-las todas no feminino, porque a secretaria, ela é, na sua maioria esmagadora, composta por mulheres. E nada mais justo do que hoje ressaltar a importância do protagonismo e da força que as mulheres têm em todo o desenvolvimento desse trabalho que está sendo apresentado. Gostaria de brevemente apresentar alguns números que fizemos um levantamento até o final da tarde de ontem. Foram realizados 1.070 cadastros de famílias para acesso a programas de benefícios sociais do governo do Estado e do governo federal. Em média, 200 atendimentos às famílias que estão nas barracas, que estão em casa de parentes, que estão atingidas de alguma forma pela cheia do Rio Uruguai. Os CRAS têm realizado, em média, 140 atendimentos por dia. Já foram entregues mais de 300 cobertores e, até o dia de ontem, foram servidas mais de 6.500 refeições, entre café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Então, em menos de um mês, são números bem expressivos que nós temos para apresentar como resultado, né, de todo o esforço, de toda a união que essa equipe vem apresentando. Como todos sabem, né, e citei também, vivemos dias difíceis. E eu gostaria de, para finalizar, trazer um pouquinho de poesia, se me permitem, para esses dias chuvosos, frios, né, e esses dias difíceis que ainda iremos enfrentar pela frente, tanto pela questão econômica, pela questão social e por todas as vulnerabilidades que são conhecidas. Então eu quero trazer uma poesia de um escritor uruguaio chamado Eduardo Galeano, que se chama Pelo Direito ao Delírio. Que tal se delirarmos um tempinho? Que tal fixarmos nossos olhos mais além da infâmia, para imaginar um outro mundo possível? O ar estará mais limpo de todo o veneno, que não provenha dos medos humanos e das humanas paixões. Nas ruas, os carros serão esmagados pelos cães. As pessoas não serão dirigidas pelos carros, nem serão programadas pelo computador. Nem serão compradas pelos supermercados, nem serão assistidas pela TV. A TV deixará de ser o membro mais importante da família. Será tratada como um ferro de passar roupa ou uma máquina de lavar. Será incorporada aos códigos penais o crime da estupidez para aqueles que a cometem. Por viver só para ter o que ganhar, ao invés de simplesmente, como canta o pássaro, em saber que canta, e como brinca a criança sem saber que brinca. Em nenhum país serão presos os jovens que se recusem ao serviço militar, senão aqueles que queiram servi-lo. Ninguém viverá para trabalhar, mas todos trabalharemos para viver. Os economistas não chamarão mais de nível de vida o nível de consumo, e nem chamarão a qualidade de vida a quantidade de coisas. Os cozinheiros não acreditarão mais que as lagostas gostam de ser fervidas vivas. Os historiadores não acreditarão que os países adoram ser invadidos. Os políticos não acreditarão que os pobres se encantam em comer promessas. A solenidade deixará de acreditar que é uma virtude. E ninguém levará a sério alguém que não seja capaz de rir de si mesmo. A morte e o dinheiro perderão seus mágicos poderes. E nem por falecimento e nem por fortuna se tornará canalha em virtuoso cavalheiro. A comida não será uma mercadoria, nem a comunicação um negócio, porque comida e comunicação são direitos humanos. Ninguém morrerá de fome, porque ninguém morrerá de indigestão. As crianças na rua não serão tratadas como se fossem lixo, porque não existirão crianças de rua. As crianças ricas não serão como se fossem dinheiro, porque não haverá crianças ricas. A educação não será um privilégio de quem pode pagá-la, e a polícia não será a maldição daqueles que podem comprá-la. A justiça e a liberdade, irmãs siamesas, condenadas a viver separadas, voltarão a juntar-se, bem agarradinhas, costa com costas. Na Argentina, as loucas da Praça de Maio serão um exemplo de saúde mental, porque elas se negarão a esquecer os tempos de amnésia obrigatória. A Santa Madre Igreja corrigirá algumas erratas das tábuas de Moisés, e o sexto mandamento mandará festejar o corpo. A Igreja ditará outro mandamento que Deus havia esquecido: amarás a natureza, da qual fazes parte. Serão reflorestados os desertos do mundo e os desertos da alma. Os desesperados serão esperados e os perdidos serão encontrados, porque eles são os que se desesperam por muito esperar. E eles se perderam de tanto buscar. Seremos imperfeitos, porque a perfeição continuará sendo o aborrecido privilégio dos deuses. Mas neste mundo trapalhão, seremos capazes de viver cada dia como se fosse o primeiro e cada noite como se fosse a última. Muito obrigado.
Dando sequência ao nosso protocolo, moção 181/2024, a coordenadoria e equipe da Defesa Civil, apoio aos desabrigados, proposição vereador Egídio. Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, convidamos então o coordenador Paulo Voltes para receber o certificado da Câmara Municipal de Uruguaiana, referente à equipe que, junto com a Secretaria Municipal de Ação Social e a Secretaria da Infraestrutura, desenvolveram esse papel fundamental de acolhimento e de atenção especial às pessoas flageladas.
A palavra está à disposição da Coordenadoria da Defesa Civil.
Meu caro vereador Bispo Padovan, a cumprimentá-lo, cumprimento a todas as vereadoras, vereadores presentes nessa casa, senhoras e senhores. A Defesa Civil gostaria de agradecer especialmente ao vereador Egídio por essa lembrança e dizer que a nossa função é ajudar o próximo, certo? Toda a nossa equipe, e eu gostaria de citar aqui nominalmente Jackson, Tibia, Lobão, o Rafael, o Mariel, o Fogaça, o Papito, né? Os nossos novos integrantes, o Veraldo e o Vanderlei, que são as últimas aquisições aí, né? Que estão chegando para somar esforços. Agradecer a Deus que nos permitiu estar aqui nesse momento, a nós conseguirmos auxiliar todas essas famílias, sem nenhuma delas sair ferida, mesmo um ferimento leve, sem nenhuma vítima fatal. Isso é o mais importante. Conseguimos fazer um trabalho preventivo. Este ano eu considero com excelência, porque a gente começou muito cedo. Conseguimos retirar 99 das pessoas, das famílias, sem ser necessário entrar na água. O pessoal que está retirando, ser atingido pelas águas. Isso é importante. Importante também frisar que as famílias aceitaram essa orientação. Isto é credibilidade, é trabalho. Agradecer aos colegas da Secretaria de Infraestrutura, se não fosse a ajuda de vocês, lá retirando essas famílias, nós não estaríamos conseguindo executar esse trabalho. Secretaria de Assistência Social, secretária, sua equipe, especial secretária Pâmela, que é a nossa coordenadora dos abrigos, que lá sofreu uma pressão muito grande, PPCI, adequações, bombeiros cobrando, e nós precisávamos estar com aquelas 86 famílias lá da melhor maneira possível. Foi cumprido todas as exigências dos PPCIs. Parcerias de BRK, parcerias de clubes de serviço, de outras entidades, recurso próprio, recurso de doações que estão no fundo municipal, recursos de origem federal, de origem estadual, que nós estamos recebendo e vamos usar. É importante a gente continuar, não deixar cair em esquecimento esse início de trabalho, essa continuação de trabalho. Nós precisamos deixar um legado de segurança, um legado de trabalho para aqueles que estão vindo aí. Eu tenho a honra e o prazer de estar aí conjugando esforços na Defesa Civil há praticamente 20 anos. São vários governos, vários prefeitos, e eu tive a satisfação de continuar executando essa tarefa. Lógico, a gente só faz alguma coisa se tiver uma equipe. E esta equipe é importante, essa equipe está aqui. E esses são os responsáveis. Eu só represento eles aqui, os responsáveis são eles. Quem executa, quem bate boca, quem briga, mas no final do dia a gente senta, conversa, se orienta e se organiza. E as coisas funcionam. Agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que a Defesa Civil somos todos nós. É importante isso. Todas as pessoas são Defesa Civil. Todas aquelas pessoas que voluntariamente trouxeram doações, fizeram mudanças, tiraram o seu vizinho, auxiliaram o seu vizinho, fizeram aquela comida, levaram para o pessoal lá necessitado, todos são Defesa Civil. Todos são pessoas importantes nesse elo. Muito obrigado e um bom dia de trabalho a todos nós.
Paulão, só um minutinho. Gostaria já de fazer uma quebra de protocolo aqui, em nome do Parlamento Municipal, em nome de todos os vereadores, vereadoras, em nome da mesa diretora, agradecer o trabalho de vocês. Eu tenho acompanhado de perto, não tem horário, é noite, é de madrugada, é frio, é chuva, vocês estão lá. E o trabalho de vocês é preventivo, é de se copiar. Que Uruguaiana possa servir de modelo para outros lugares. O que vocês fizeram, é, antecipando, prevendo. Ninguém tem o poder de ver o futuro, mas existe a previsão. E os fatos mostram, né? Então, nossos parabéns. Em seu nome, em nome de toda a equipe de infraestrutura, ação social, defesa civil, é impressionante o trabalho que você desenvolve. A gente vê a canseira, a gente vê o cansaço no olhar de vocês, mas a gente vê também o amor ao próximo e a dedicação e a entrega de cada um dos senhores e senhoras em auxílio ao nosso semelhante, ao próximo.
É, obrigado, vereador. É importante também frisarmos que nós foi criado pelo prefeito municipal um centro de operações integradas. E nesse centro participou todos os órgãos de apoio. Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, o Batalhão de Choque, aí Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Receita Federal, BRK, RGE,
Câmara
Municipal, clubes de serviço, e associações que fazem parte da nossa cidade, e isso deu uma credibilidade muito grande ao trabalho desenvolvido. Nós, todos os dias, nós iniciamos no dia 5, no dia 1º nós tivemos aquele granizo lá em São Marcos, nós fomos atender, retornamos, conversamos com o prefeito na sexta, segundo as previsões meteorológicas, e no domingo fizemos a primeira reunião e na segunda iniciamos as remoções preventivas. Então, este grupo de trabalho é importante frisar, que nos deu sustentação, nos deu credibilidade e imediatamente os problemas iam surgindo e a gente ia resolvendo. Também faziam parte desse grupo todas as secretarias do município, né? Todas as secretarias do município. Eu gostaria de deixar esse registro. Mais uma vez, muito obrigado, Bispo Padovan.
Moção 182/2024, Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, apoio também aos desabrigados, proposição, vereador Egídio Carvalho.
Convidamos o secretário Frederico Pellegrini para receber, então, a menção de reconhecimento ao desempenho e ao trabalho dessa secretaria.
A palavra está à disposição do secretário.
Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, especial o vereador Egídio Carvalho, que propôs e esta casa aceitou esta homenagem que muito nos orgulha. Falo em nome dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, divido esta homenagem à secretária adjunta Pamela e sua equipe e colegas de outras secretarias que realizaram um trabalho de suma importância na coordenação dos nossos abrigos, colega secretário Michael e esta valorosa e competente equipe coordenada pelo Paulão da Defesa Civil, que caminhando juntos realizamos um trabalho, eu diria sim, de excelência. Represento aqui servidores, senhores, na sua grande maioria, pais de famílias, que quando são demandados não tem hora, não tem condição, e enfrentam para fazer com que a nossa comunidade seja afetada o mínimo possível nesses momentos que tanto nos angustiam. Diferente de outros anos, outros momentos, eu ainda cito 2023, esta enchente de 2024, trabalhamos de uma maneira, ao meu ver, neste período que estive na condição de secretário de infraestrutura e pude ver esse trabalho mais de perto, de uma maneira muito diferente, mais preventiva, eu diria assim, né, Paulão, quando tivemos condição de não trabalhar com água pelo joelho, de não botar o caminhão com a metade da roda ou mais dentro d'água. E são essas condições que esses homens enfrentam. Não, como disse, não tem hora e não tem condição para que eles realizem seu trabalho. E muitas vezes, a equipe da Defesa Civil sabe muito bem, são requisitados por algumas famílias pelo trabalho diferenciado que realizam, pelo cuidado e atenção com que fazem o seu trabalho e cuidam daquele pouco que essas pessoas têm, sabendo dar valor a esses bens materiais. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos os servidores que compuseram este período de enchente, trabalhando desta maneira, e reitero a força e a sempre disposição deles e de todos de fazerem o melhor para a nossa comunidade. Muito obrigado.
Moção 184/2024, Coral de Uruguaiana, 30º Festival de Integração de Corais. Proposição, vereadora Zuma Sinello. Com a palavra, a vereadora Zuma.
Mais uma vez, muito bom dia a todos. Nossa querida regente Helena Mor estava com todos os membros que fazem parte do Coral de Uruguaiana ali no calçadão, com todo o frio, eles estavam ali se apresentando, mas nós temos aqui o Ney Menezes, que está representando, e é com grande alegria que parabenizamos o Coral Municipal pela realização do 30º Festival Uruguainense de Integrações de Corais em nossa cidade, que o evento será amanhã. Né? Então, o Uruguaiana está aí de parabéns, recebendo todos os corais de Uruguaiana. Enaltecemos a história de trabalho desse grupo, que sempre priorizou o aperfeiçoamento e qualidade musical, bem como a grandeza das vozes que compõem cada espetáculo das diversas apresentações. Salientamos a importância da realização do festival como forma de integrar o trabalho erudito de cada grupo ao tempo de proporcionar-se um momento cultural grandioso em nossa comunidade. Por isso, nos sentimos honrados em dedicar essa homenagem ao Coral de Uruguaiana por promover este evento de excelência, de interpretação do que há de melhor na nossa música brasileira e internacional. Parabéns, Coral de Uruguaiana. Parabéns a todos que integram este coral.
Convidamos as homenageadas a receber o certificado e também homenageados e também o registro fotográfico. A palavra está à disposição dos homenageados.
Muito bom dia, senhor presidente, vereadora Zuma, demais vereadores, comunidade uruguaiana. É com muita alegria que, em nome do Coral de Uruguaiana, nós estamos recebendo essa homenagem proposta pela vereadora. E dizer que é uma satisfação muito grande estarmos realizando a 30ª edição do Festival Uruguaianense de Integração de Corais. Esse evento, que já por 30 anos a gente realiza, conta com o apoio do Executivo Municipal e também da Câmara de Vereadores, assim como da comunidade de Uruguaiana. E então nós queremos convidar a todos a que prestigiem esse evento, que é um evento de cultura, já está no calendário do município há muitos anos. E a nossa programação conta amanhã com uma cantata que inicialmente seria realizada no calçadão, mas devido à previsão do tempo, que vai estar muito frio, então nós vamos realizá-la no salão da Biblioteca Pública, aqui na esquina da Rua Santana, com 15 de novembro. E o evento maior, no caso, que então é o concerto dos corais, que será realizada às 19 horas no Teatro Municipal. Nós contaremos com a presença de com corais da Argentina, na cidade de Charrari, na província de Entre Rios, e também o coral Fênix de Libres. Do Uruguai nós teremos um coral de Rivera e um coral de Colônia do Sacramento. E daqui do Brasil, então, nós teremos o coral Associação Coral Alegrete, o coral de Uruguaiana, o grupo vocal Confraria do Canto e também o grupo de louvor da Igreja Metodista Central. Então serão 8 grupos que apresentarão esse concerto no nosso Teatro Municipal a partir das 19 horas de amanhã, sábado. Toda a comunidade está convidada. Muito obrigado, pela...
Moção 159, a última moção, barra 2024, 11 anos da Companhia Clandestinos. Proposição, vereador Marcelo Lemos. Com a palavra, o vereador Marcelo.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, plenário, quem nos acompanha através das redes. Com grata satisfação, nós hoje entregamos o certificado à Companhia Clandestinos. Acho que uma das atividades mais nobres que um ser humano pode desempenhar é levar a arte. E está aqui o Douglas, que é o diretor e produtor dos Clandestinos, a Sharon, o Diogo, a Emily, a Isabelle, representando uma companhia que completa 11 anos, tem centenas de peças apresentadas, desde trabalhos clássicos até trabalhos mais atuais, e leva suas performances inspiradoras e emocionantes aos corações do público. Ao longo dos anos, se destaca não apenas pela excelência artística, mas também pela missão inabalável na promoção da cultura em todos os cantos do Uruguai. É importante reconhecermos o teatro, reconhecermos toda a forma de expressão cultural, e não só isso, também a cadeia produtiva que gira a economia através do esforço constante dos seus membros, dos seus integrantes, da sua representação, levando pessoas aos teatros, nem sempre os teatros apenas estruturados, mas também o teatro de rua, o teatro nas escolas, o teatro nos mais variados locais. Então, é muito importante a Casa Legislativa compreender e reconhecer o trabalho de toda a Companhia Clandestinos, em especial o querido amigo Douglas, que está sempre à frente, e eu lembro ele de Dom Quixote, eu adoro Dom Quixote, e ele de Dom Quixote nas apresentações e também quando dava publicidade à peça, com a caracterizada Dom Quixote. Um dia ele até entrou na Câmara e nos fez o convite caracterizado Dom Quixote, que talvez é uma das maiores obras da literatura mundial. Talvez seja a maior obra. É uma das maiores, com certeza. Talvez seja a maior obra. E tem um trecho, tem vários trechos que são espetaculares. Na verdade, Dom Quixote é um diálogo entre Dom Quixote e Sancho Panza. É basicamente um diálogo. E tem um trecho em que o Dom Quixote fala para o Sancho: sabe, Sancho, todas essas tempestades que acontecem conosco são sinais de que em breve o tempo se acalmará. Porque não é possível que o bem e o mal durem para sempre. E segue-se que, havendo o mal durado tanto tempo, é porque o bem se aproxima. O bem se aproxima e nós temos certeza que no futuro alegre, feliz, esperançoso, o teatro está incluído. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Convidamos os homenageados a receber a entrega do certificado, também para o momento no registro fotográfico. Depois, a palavra estará à disposição também. A palavra está à disposição do homenageado.
Bom dia a todos que permaneceram, senhoras e senhores. Queremos agradecer em nome da Companhia Clandestinos essa homenagem. São 11 anos de história, são 11 anos de produção teatral, 11 anos resistindo aqui na cidade de Uruguaiana. Há 11 anos atrás, eu estava na cidade de Alegrete, onde eu estava fazendo formação com audiovisual, interpretação para cinema. Quando eu recebi a seguinte ligação de uma professora, tá, aqui de Uruguaiana, perguntando o que tinha de novo para apresentar nas escolas, para fazer uma circulação nas escolas. E o professor, eu tô aqui em Alegrete, eu já não... Eu tô aqui e tô me estabelecendo aqui. E aí ela me fez a seguinte pergunta: Douglas, se tu não fizer teatro aqui na cidade, quem vai fazer? Esse ultimato recebi, né? E sempre, eu lembro quando eu iniciei na minha carreira de teatro, de ator, eu sempre perguntei, eu sempre falava, as pessoas me falavam, tu quer dar certo, tem que sair de Uruguaiana, tu quer fazer dar certo a arte, tem que sair de Uruguaiana. Só que eu sempre fui contra esse pensamento. Eu falei, não, quero fazer Uruguaiana território de teatro. E para mim fazer Uruguaiana território de teatro, eu tenho que voltar para Uruguaiana. E ali voltei, e por meio de oficinas nasce a Companhia Clandestinos. E esses dias, agora dia 22 de maio, quarta-feira, fiz mais um ano de idade, né, estava de aniversário, e a gente estava numa janta, e no qual uma amiga que eu conheci agora dessas ações que a gente está fazendo nos abrigos, ela me fez a seguinte pergunta: Douglas, o que falta para vocês? Vocês completaram 11 anos, o que falta para vocês? E aí eu até brinquei na hora, mas eu falei a verdade, eu falei para ela, eu acho que reconhecimento. Eu acho que esse reconhecimento da nossa cidade. Por causa que a gente vai para tantas cidades, temos mais de 20 premiações nacionais e internacionais, temos formações com pessoas com renome, né, como Simeone, Carlos Simeone, que é o nosso mestre, ele é reconhecimento do teatro físico internacional, né. Realizamos um festival de teatro há 5 anos consecutivos, ignorando a pandemia, mas 5 anos consecutivos de festival de teatro que já trouxe mais de 8 mil pessoas para o nosso teatro municipal. Dentre várias e várias, já tivemos um público superior a 10 mil pessoas nessa toda essa carreira, né? E isso passa porque já são 11 anos e ainda a gente encontra pessoas como o Mestre Churrasco, por exemplo. Nós estamos produzindo um documentário, realizamos a apresentação de um filme agora, produzimos um curta-metragem que lotou 3 sessões de cinema. A gente já fez tanta coisa, e mesmo assim o público uruguaianense ainda desconhece a questão do teatro aqui em Uruguaiana. Mas seguimos firmes, seguimos fortes nessa questão de formação de plateia, mas a gente tem as ferramentas que nós temos, né? Às vezes uma entrevista no rádio, às vezes uma nota no jornal, às vezes um Instagram, e é isso que nós temos. E a gente vai seguir trabalhando, vai seguir batalhando para isso, formação de plateia. Que às vezes a informação não chega, porque a Uruguaiana ainda não tem estabelecido uma cultura de teatro, uma cultura de dança. A dança é mais forte pela questão do grande número de bailarinos, então as famílias são envolvidas, mas a cultura do teatro ainda pena em relação a isso. Então, receber esse certificado da Companhia Clandestinos pelos 11 anos é um motivo que o reconhecimento está vindo, mas ainda temos que atingir os outros cantos. Nós estamos nas escolas, nós estamos no interior do município, nós estamos na zona rural, nós estamos em diferentes pontos, mas somos poucos. Porém, como eu sempre digo, somos poucos, mas somos fortes. Muito obrigado.
Posso te dar uma palavra?
Claro.
Palavra de quem vem de fora. Uruguaiana é uma escola. Uruguaiana é uma faculdade. Aqui se aprende. Aqui se valoriza as coisas pequenas e as grandes. Essa terra nos ensina isso. Mas quem passa por Uruguaiana faz sucesso em qualquer lugar. Senhoras e senhores, agradecemos novamente a presença das senhoras e dos senhores. Invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião. Deus abençoe a todos nós.